Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da ANM Educação referente aos resultados do quarto trimestre de 2017 e ano de 2017. Estão presentes os senhores Marcelo Batistella Bueno, vice-presidente executivo, Gabriel Rauston Correia Ribeiro, vice-presidente de estratégia e RI, e André Tavares, vice-presidente financeiro. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.animaeducação.com.br/ri e na plataforma MVIQ. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Anima, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem risco, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Anima e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcelo Batistella Bueno, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Batistella Bueno, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um grande prazer estarmos juntos novamente aqui na divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2017. Eu queria, na vida a gente procura ter disciplina e acho que cumprir algumas formalidades é importante, então eu queria começar a minha fala cumprindo a formalidade de apresentar aqui formalmente o André Tavares. No começo desse ano, depois da oportunidade depois de ele ter saído de uma instituição que nós admiramos e respeitamos muito, fazer convite a ele para que ele se juntasse à Anima, literalmente mudasse para São Paulo com a família, que talvez ele viva conosco. E aí a vinda do André, ela pode fortalecer ainda mais o nosso trabalho de encostar nas pontas, o trabalho de dar continuidade que os nossos gestores de pontas, nossos diretores de unidades tenham seus pneus, tenham seus resultados e possam ser cobrados por isso, possam ser remunerados aí via ICP e ILP com base nos resultados e assim a gente possa continuar nossa agenda de crescimento com escala, uma vez que as pontas vão ter condição de ter ferramental para crescer e para ser cobrado por seus resultados. Então a vinda do André fortalece esse movimento e também possibilita ao Gabriel, assim como eu, que após 10 anos à frente do MNI e área de expansão da companhia, pude alçar um desafio para ajudar a Anima aí na vice-presidência executiva. O Gabriel tem condição agora de dar um salto também, de se fortalecer e liderar ainda o processo de implementação do resultado do trabalho de planejamento estratégico que o Daniel vem liderando brilhantemente junto com o Conselho de Administração da companhia, que vai colocar a Anima em outro patamar. E o Gabriel tem condição na criação da nova vice-presidência de estratégia, dar essa contribuição ainda maior para a companhia, bem como fortalecer ainda mais o nosso RI, também o nosso PMO, e dar uma luz ainda mais forte nas discussões de tecnologia, tecnologia de informação e digital. Então, eu queria começar com essa introdução, queria passar a palavra rapidinho para o André, fazer uma breve introduçãozinha dele e colocar à disposição de cada um de vocês.
Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar participando desse conference call aqui com vocês, de resultados. meu primeiro conference call, e falar da satisfação de fazer parte do time Ânima, não é? A gente tem uma experiência já bastante grande, superior a 10 anos, no setor de educação superior, e acredito que a vinda para a Ânima conduz com dois movimentos, tanto de evolução pessoal, meio como de evolução da própria companhia, eu vindo somar e tentando ajudar nesse processo de maior crescimento, de ganho de eficiência, de a gente estar mais próximo das unidades, e dar continuidade a esse movimento que já se iniciou neste ano, de melhores resultados para a companhia. Então, eu quero me colocar à disposição de todos, como setor da companhia, em parceria com o meu colega Gabriel, que continua com o relatório RI, me colocar à disposição de todos para, daqui para frente, a gente fazer um Ânima cada vez mais forte. Obrigado.
Então, feita essa breve que deu o protocolo, eu queria, antes de passar a palavra para o Gabriel para entrar na apresentação, passar algumas mensagens. Eu acho que esse semestre, conseguindo essa mudança em junho do ano passado, então é pouco tempo, mas eu acho que já conseguimos fazer bastante coisa, né? Conseguimos aí na agenda de recomposição de margens já dar uma acelerada no segundo semestre, isso aí vocês podem ver pelos resultados, também podem ver a previsão recorrente. Então, eu acho que a gente já conseguiu dar alguns passos e agora seguiremos em frente aí em 2018. Então, com essa mensagem, eu passo aqui ao Gabriel para que ele possa adentrar a apresentação. Muito obrigado e quero que acompanhe.
Bom dia a todos. Obrigado, Marcelo, pelas palavras. Bem-vindo, André, ao time. Eu vou conduzir aqui a apresentação dos resultados do quarto trimestre, a apresentação que nós disponibilizamos no nosso site de RI, e começar passando pelas principais mensagens do ano. E apesar disso não ser um dado completamente novo, dado que o MEC antecipou um pouco a divulgação dos resultados acadêmicos e indicadores acadêmicos no final do ano passado, mas ressaltar aqui um pouco os bons resultados que nós conseguimos, que vão na linha de reforçar cada vez mais o nosso posicionamento de qualidade, né? Então, hoje a gente tem todas as nossas marcas da base orgânica, ou seja, que são as que já estão dentro do nosso modelo acadêmico há algum tempo, superando a marca do IGC-4. E esses resultados acadêmicos ganham uma relevância ainda maior nesse novo momento regulatório, onde foi criada a figura do pré-credenciamento. Aí eu vou falar um pouco mais disso à frente. Olhando especificamente para os resultados do que nós elegemos como prioridade para o ano, né, e aí especificamente a retomada do nosso crescimento e a evolução de margens, claro, como dois pilares super relevantes da nossa execução esse ano, acho que os resultados são muito bons. Nós estamos fechando o ano com um crescimento de receita líquida de 9%, a gente vem de dois bons ciclos de captação em 2017, com 8% no primeiro semestre, 31% de crescimento puramente orgânico, sem contar as novas aquisições, na base comparável, e conseguimos sustentar um crescimento de ticket de 5% ano contra ano, uma evolução também saudável, apesar do aumento, né, da competitividade dos descontos no mercado como um todo. E aí, especificamente, na base de alunos, né, que é algo que a gente vinha sofrendo um processo de alavancagem pós-2015 e 2016, a gente já consegue reverter esse quadro, olhando de novo para uma base totalmente comparável. Isso já aconteceu no terceiro trimestre, mas no quarto trimestre se confirma um pequeno crescimento na nossa base de alunos como um todo, e especial na base de alunos de graduação. Então, a gente está comemorando bastante esse fato, até porque é algo que a gente só esperava que acontecesse em 2018. Em ganho de margem, a gente termina o ano com um ganho de 0,6 pontos percentuais. Como o Marcelo colocou, é uma evolução semestre a semestre, né? Então há uma aceleração no segundo semestre, que a gente enxerga ganho de margem em todos os nossos segmentos, né? Que demonstra também que assim, tem sido um esforço completo dentro da companhia para atingir melhores resultados de margem. E, por último, acho que vale destacar que o plano de expansão está em pleno curso. Então, hoje nós temos 8 unidades em fase de maturação, pegando as unidades que começaram a ser abertas lá em julho de 2016. e preparamos e iniciamos as aulas com sucesso em 7 novas unidades já nesse início de 2018, que obviamente tem um primeiro impacto pelos gastos pré-operacionais que aconteceram no segundo semestre, mas bastante concentrado no quarto semestre e daí o destaque. E quando a gente exclui esses efeitos, né, que eles claramente representam um investimento de curtíssimo prazo, a gente enxergaria uma evolução de margem ainda mais robusta, né, chegando aí a 17,5, excluindo esses gastos da expansão no curtíssimo prazo. Então, entrando no detalhe aqui, avançando na apresentação, passando para o slide 5, né, eu já destaquei aqui a importância dos nossos bons resultados acadêmicos, mas eu acho que quando a gente olha na base relativa, né, os resultados são ainda mais, a gente tem que comemorar ainda mais os resultados. Né? Então, a gente passou Judas que já vinha com resultados muito bons, a gente consegue uma evolução ainda maior esse ano, nesse último ciclo de avaliação, e chegamos à posição de ser a 7ª melhor universidade privada do Brasil, 3ª melhor do estado de São Paulo. A UNA, que já vinha, né, já vem alguns anos sustentando o título de melhor centro universitário de Minas Gerais, inclusive comparando com as universidades privadas, e o UNIBH como o segundo melhor de Belo Horizonte atrás somente da UNA. Então, assim, são resultados bastante consistentes, né, e praticamente aí todas as nossas marcas atingindo esse patamar do GC4, é o que a gente vem trabalhando, a construção de longo prazo, e os resultados vêm se confirmando.
Senhoras e senhores, queiram, por favor, permanecerem conectados. O Conference Call da Ânima retornará em instantes. Por favor, senhores, podem prosseguir.
Me perdoem aqui, tivemos um pequeno problema técnico, mas acho que já estamos de volta. Então, eu estava comentando aqui no slide 9, falando sobre a evolução do resultado líquido ajustado, né? Então, um crescimento de 12% de ano contra ano. E do ponto de vista contábil, excluindo todos os ajustes, chegando a 85,2, o que dá uma recuperação de R$1,07, cerca de um pouco mais de 4 vezes superior ao do ano passado. Avançando aqui no slide 11, falando especificamente sobre o segmento de ensino, eu destaquei aqui a evolução de base de alunos, né, incluindo as aquisições, a gente cresce 2,4%, chegando a uma média de 95,1 mil alunos no ano. Excluindo que as aquisições ainda têm uma pequena queda, mas como eu destaquei, muito mais concentrada no primeiro semestre, já sendo neutralizada no segundo semestre, como a gente vê no gráfico ao lado, o crescimento específico da base de alunos no quarto trimestre. A gente volta a crescer a base, tem 2 bons ciclos de captação, e aí acho que o ponto, temos uma evasão um pouquinho maior, especificamente no quarto trimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior, tinha sido um número especificamente baixo, né, a gente estava ali com 3,6 de evasão. Aí tem alguns motivos que explicam essa pequena piora. De um lado, a gente tem uma base maior de calouros, né, por voltar a crescer a captação. E aí, quando a gente olha para algumas marcas, como por exemplo a Sociesc, onde o crescimento foi mais expressivo pela expansão do portfólio, isso se destaca. E também na evolução dos currículos anuais da São Judas. Quando a gente segrega todos os efeitos, a gente ainda vê um número de evasão bastante controlado, numa comparação mais limpa com o ano anterior. Mas isso continua sendo um desafio, né? Acho que o ambiente macro ainda é um desafio na retenção dos alunos, mas de uma forma geral a gente vem trabalhando e comemorando uma tendência de mais longo prazo relativamente positiva. Como eu destaquei aqui, passando para o slide 12, a evolução do ticket médio de 5%, ela é bastante consistente semestre a semestre e na média do ano. A gente fechou ali, excluindo as aquisições, 4,4% acima, com ticket médio de R$ 906. E aí a abertura dentro do segundo semestre, uma evolução, como já tínhamos antecipado, do trimestre ímpar para o trimestre par. Então, no terceiro tri, a gente fechou com R$ 841 por médio por aluno. Chegamos a 885, um crescimento de 5,2, basicamente pelo fim da vigência dos descontos relacionados ao ciclo de captação. No slide 13, a gente vê a evolução semestral, tanto de receita líquida quanto do resultado operacional do segmento de ensino. Então, há uma tendência positiva. E, de novo, como eu destaquei, o 7,8% de crescimento de receita líquida, especificamente no ensino, ele é derivado de uma pequena queda de base de alunos, de 1,8%, uma evolução de 4,4% no nosso ticket médio, e aí as aquisições contribuem com 5% de crescimento para fechar no 7,8%. A gente vê ganhos de margem bruta, da ordem de 2 pontos percentuais, e ganhos de SG&A também, nas unidades de 1,3%, para fechar aqui nos 3,3% de evolução do resultado operacional do segmento de ensino. Nos próximos dois slides, no 14 e 15, a gente vê os efeitos tanto das integrações, né? Então, como eu destaquei, a gente vê as aquisições que aconteceram em 2016 evoluindo tanto do ponto de vista de crescimento, 40% de crescimento na receita líquida ano contra ano, quanto de margens, né? A gente sai de um patamar próximo de break-even em 2016, na soma dessas aquisições, aí eu estou falando basicamente da Sociesp, da Alice, da Una Ventos Baixo e da Una Uberlândia, né, a soma dessas três operações. Chegamos a uma média nessas três operações de 15% de margem, o que é muito positivo do ponto de vista de evolução, mas ainda fica clara o quanto há de espaço de melhoria na comparação com as operações mais maduras. Aí, no slide seguinte, a gente vê o mesmo efeito, só que segregando as novas unidades. Aqui também tem um drive de crescimento importante na evolução de ano contra ano. E, apesar da evolução de margem, um investimento ainda de 3,5 milhões no resultado operacional, bastante, como eu destaquei, concentrado no quarto trimestre e bastante relacionado ao aumento de despesas, principalmente de marketing, para o lançamento dessas novas unidades que começaram no início desse ano. No slide 17, a abertura dos outros negócios, lembrando que aqui compõe o resultado da HSM, da área de gestão de inovação e tecnologia da Sociesp, o JIT e a EBRAD, que tem a nova marca na área do direito lançada no final de 2016 e que, portanto, passa pelo seu primeiro ano de operação. Tem uma evolução importante de receita, eu acho que aí tem a própria entrada da EBRAD, mas uma evolução de receita principalmente da HSM Academy, que é segmento de treinamento corporativo da HSM. E o resultado operacional, uma evolução na comparação semestre a semestre, e aí bastante puxado tanto pelo bom resultado da Expo Management do ano passado, né, de 2017, que foi a melhor desde que nós assumimos a HSM, quanto por uma evolução positiva das vendas da HSM Academy ao longo do ano. A gente só não fechou com um resultado melhor, porque, de novo, estamos no primeiro ano de operação da EBRAD, então era previsto um investimento neste primeiro ano, e apesar de a gente estar um pouco acima do plano de negócio. No slide 19, o detalhamento aqui, trimestre a trimestre, das nossas despesas corporativas, né? Então, como a gente vem destacando ao longo do ano, a gente teve uma série de áreas que foram centralizadas, né, para melhorar as operações. E com isso a gente viu uma curva crescente nas despesas corporativas ao longo do ano e fizemos alguns investimentos, como por exemplo a área comercial. E com isso essa curva crescente, no quarto trimestre a gente já vê uma estabilização dessas despesas corporativas, mas é importante destacar que ao longo de 2018 a gente ainda vai ver um impacto em margens justamente por esse efeito crescente ao longo de 2017. Né? Então principalmente aí no primeiro e no segundo no trimestre, as despesas corporativas ainda se mantém no patamar absoluto, na comparação com ano contra ano, a gente ainda vai ver um crescimento. Especificamente aqui, os itens não recorrentes que nós excluímos no resultado para ter uma visão um pouco mais limpa, no slide 20, ainda foi um ano de um grande volume de despesas com rescisões. Na comparação com o ano anterior, a gente vê um número similar de gastos com reestruturação, mas por razões diferentes, né? Enquanto em 2016, esse número ainda era constituído por tanto rescisões quanto pela descontinuação de algumas das nossas unidades, então envolvendo baixa de ativos e rescisões de contratos. Esse ano é bastante concentrado em rescisões, que é o maior valor que impacta o nosso EBITDA do que a gente está explorando aqui do resultado. E olhando especificamente para o lucro líquido, aí tem uma série de movimentações relacionados a imposto de renda e contribuição social diferido, que não tem impacto em caixa, que gera um ganho esse ano, aí basicamente relacionado aos programas de regularização fiscal que nós aproveitamos para pré-pagar dívidas usando impostos diferidos, né, parte parcialmente dos impostos diferidos, e também por algumas movimentações societárias que geraram ganhos não recorrentes. Falando de caixa, caminhando aqui para o final da apresentação, acho que as notícias de contas a receber vêm bastante linhas que a gente vinha vendo ao longo dos trimestres, uma redução do FIES em termos de dias, em termos absolutos. Isso está também relacionado, né, ao recebimento da parcela da PN23, né, que aconteceu no meio de 2017, e a gente tem a última parcela para receber no meio de 2018, que é mais ou menos 100 milhões. Além disso, o governo antecipou um pouquinho a última recompra do ano, e com isso a gente recebeu uma competência a mais em 2017, que normalmente aconteceria somente nos primeiros dias de janeiro. Né? Então, com isso, a gente vê uma queda aqui dos recebíveis de FIES. E os recebíveis não FIES sobem um pouquinho, são 5 dias a mais na comparação com o ano anterior, mas ainda dentro de um patamar abaixo do que a gente vê no setor como um todo. Então, com isso, a gente tem uma geração de caixa operacional do VAI 24 de 147,3 milhões, 116,3 excluindo, já incluindo o efeito capital de giro e CAPEX. É um ano que a gente amortiza bastante um volume maior aqui de nosso endividamento bancário. Terminamos aí com 115,9 na posição de caixa no final do ano. E com isso, incluindo nossos empréstimos e financiamentos e mais os títulos a pagar relacionados a aquisições, endividamento líquido de 242,9, que dá uma dívida líquida por EBITDA de 1,4, um pouco abaixo de 1,9 do ano passado. Então, com a melhoria de margens, melhoria em capital de giro e um gasto de capex, apesar das expansões ainda no patamar de 7% da receita, a gente já vê um ponto de inflexão do nosso retorno sobre o capital investido, que também era algo que a gente já vinha acompanhando trimestre a trimestre. Então, antes de encerrar e abrir aqui para perguntas e respostas, eu acho que assim, o ano de 2017 tem sido um ano bem importante, né, um ponto de inflexão. A gente vem sustentando os resultados acadêmicos, volta a crescer a receita líquida, evolução de margens e geração de caixa. A execução do novo modelo acadêmico começa com pé direito. Né? Nós fizemos uma grande mobilização interna para envolvendo a nossa comunidade acadêmica para a preparação do semestre. Os primeiros resultados são bons. A gente está com praticamente toda a nossa base de calouros já desse semestre 2018-1, começando no novo modelo acadêmico, aproveitando a boa experiência que já vinha acontecendo no segundo semestre com alguns cursos. E para fechar, o novo ciclo de crescimento que está em curso, né, como eu destaquei, as 8 unidades novas que estão em fase de maturação estão indo bem. Nós iniciamos as aulas nas 7 unidades novas esse semestre, agora em fevereiro, março, também com sucesso, e já estamos antecipando um pouco o planejamento para novas unidades em 2019. Então, com isso, eu encerro aqui a participação e abro para perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Marcelo Santos, do JP Morgan.
Bom dia a todos, obrigado por pegar a pergunta, são duas. A primeira é se vocês poderiam comentar um pouco o outlook de margem para 2018. Por um lado, vocês têm a questão do novo modelo acadêmico, de uma série de melhoras que vocês fizeram, que vão ajudar, mas também tem um crescimento das novas unidades, e é que vocês falaram antecipando o planejamento para ainda mais unidades. Então, poder dar um pouco da dimensão do espaço que tem para a margem subir esse ano, ou se atingir aquela margem longo prazo, uma coisa que vai ficar um pouco mais para os próximos anos. A segunda pergunta é entender melhor as mudanças que foram feitas no plano de expansão devido às questões regulatórias. Quer dizer, por um lado, vocês comentam no release, teve entraves a restrições ao plano mais híbrido, e por outro, você teve o fast track para instituições com qualidade superior, onde vocês se enquadram. Então, o que teve que mudar no plano? Por exemplo, agora tem que começar com menos cursos, com mais cursos. O que isso opera no que foi apresentado no Investor Day? Essas são as duas perguntas.
Obrigado, Marcelo, pelas perguntas. Deixa eu começar aqui pela primeira, né? E depois eu passo para o Marcelo comentar a segunda pergunta. Mas, bom, primeiro vocês sabem que a gente não comenta, né, a gente não pode comentar especificamente sobre as margens de 2018, porque não tem uma política de não dar guidance. Mas acho que o que a gente pode dizer é que, como eu comentei durante a apresentação, 2017 é um ponto de inflexão e a gente está num plano de, a médio prazo, recompor as nossas margens. Né? Então, a nossa expectativa é continuar evoluindo nessa direção. Como você comentou, a gente acha que tem alguns efeitos aí que são importantes, né? Então, a retomada de crescimento, a estabilização da nossa base de alunos, ela é um fator importante, né? Pela alavancagem operacional. A entrada de um novo modelo acadêmico é um segundo fator bastante relevante. E apesar dos ganhos serem mais concentrados da metade para o final dos cursos, né, no novo currículo, a gente ainda tem um pouco de migração de currículos legados para o currículo de convergência e para o EDESA. Então, a gente deveria continuar vendo efeitos positivos nessa direção também. E a gente vai destacar os efeitos das novas unidades. Né? Então, assim como a gente já começou a fazer nesse quarto trimestre, a gente acredita que é importante dar visibilidade sobre investimentos nas novas unidades, para que a gente não perca a referência da base comparável e, ao mesmo tempo, não retarde nenhum plano de expansão por conta do objetivo de margem. Né? Então, a gente está também trabalhando para dar essa transparência para que vocês possam acompanhar a evolução das coisas de forma individual.
Marcelo, com relação às mudanças regulatórias, né, nós acreditamos profundamente que estamos diante de uma onda de qualidade. A primeira onda foi uma onda de inclusão, agora é uma onda de qualidade. Então, as mudanças regulatórias que vieram e que virão, na sua maioria, serão pautadas por qualidade, que é o nosso posicionamento. Então, o TDZ é nosso posicionamento de expansão, ele tem mapeado aí 30 regiões e cidades, de médio e grande porte, com as nossas marcas atuais, grande parte delas são Judas, as maiores agora foram na São Judas, cidade de São Paulo, com nenhuma mudança regulatória, porque o gerenciamento é São Judas no município de São Paulo, e também da SOCIEF no município de Curitiba, né? Com a autorização do centro universitário. Aqui a gente tem que utilizar o gerenciamento à distância. Nós fizemos sempre do local, que seja, faz o pedido também do gerenciamento presencial, a monitoria acadêmica robusta, com todos os laboratórios. Então, nós estamos tranquilos, fizemos aí todas as precauções prévias, mesmo antes da nova regulação. Achamos que essa nova regulação, em especial daquele parágrafo, ela vem na contramão de qualquer questão de qualidade, na contramão da modernidade, inclusive, e que deve ser revista. Né? Não sendo revista, não estamos preparados e adequados para o crescimento sem nenhum impacto dentro da nossa estratégia.
Perfeito, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Bortoluzzi, do Morgan Stanley.
Oi, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. Eu também tenho duas. Dando segmento na pergunta do Marcelo, eu queria explorar um pouquinho mais o cenário de preços para esse ano. Uma das alavancas de expansão de margem que a gente ouve bastante do Daniel Goldberg é descontos. Eu queria entender um pouco mais qual está sendo a estratégia de precificação de vocês para esse ano, especialmente se vocês veem o nível de desconto normalizando ou se ainda acham que pode haver alguma pressão de preço esse ano, dada a competição. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação à linha de despesas corporativas. O competitivo ficou um pouco mais difícil por causa da reestruturação da força de vendas. Pensando em 2018, qual seria um baseline razoável? Mais perto de 9% em linha com 2017? Ou vocês acham que tem algum espaço para melhor em 2018? Então, essas duas perguntas. Obrigado.
Charles, você pode só repetir a segunda parte da... A segunda pergunta que cortou, nós não conseguimos entender.
Claro, Gabriel. A segunda é com relação às despesas corporativas. Esse ano teve uma pior e acho que está ligada à reestruturação que vocês fizeram de força de vendas. Eu queria saber qual seria o baseline para a linha de corporativas para 2018. Ele deveria ficar flat ou mais em linha com 2017? Ou vocês acham que tem algum espaço para melhora de eficiência para o ano que vem?
Perfeito, Charles. Deixa eu tentar abordar aqui as duas questões. Né? Primeiro, com relação a preços, né? Eu tenho falado isso recorrentemente, a gente tem visto nesse ciclo de captação um ambiente competitivo tão duro, né? Tão desafiador quanto os últimos ciclos recentes, aí, principalmente a partir de 2015 e 2016. Então, acho que não tem nenhuma grande novidade. O grau de competitividade está bastante alto e a gente vem se preparando para isso há algum tempo, né, para tentar, de um lado, usando estratégias e táticas, ser competitivo, criar o senso de oportunidade para os alunos e melhorar a captação, ao mesmo tempo sem que isso, de uma certa forma, se comprometa nosso posicionamento de qualidade. E a gente vem conseguindo fazer isso ao longo de 2017 e 2018, a expectativa é similar. Tem um efeito importante, que eu acho que a gente não vê uma mudança significativa nas nossas práticas comerciais. Então, quando a gente compara principalmente com 17.2, o tipo de campanha, o tipo de ação que a gente fez foi um patamar semelhante ao dos semestres passados, né? Obviamente variando as coisas para ser mais efetivo, mas não um aumento, não uma escalada de agressividade, uma escalada de descontos ano contra ano. Dito isso, ainda tem efeitos de mix, né? Então a gente vê, dependendo da quantidade de calouros versus a base de veteranos, isso pode impactar. A gente fez mudanças ao longo de 2017, né? Então a comparação do primeiro e segundo semestre ainda pode ter algum efeito de número reportado financeiramente. Mas a gente está nesse caminho, né? A gente está num caminho de ter uma maior granularidade na política de preços, a gente está num caminho de usar o nosso núcleo de avaliação de indicadores aqui para ser mais inteligente na forma de conceder descontos, né? Mas é um trabalho de médio e longo prazo. Então, eu acho que essa é um pouco a nossa visão. Com relação às despesas corporativas, como eu destaquei, eu acho que tem uma curva crescente ao longo do ano. E aí, principalmente porque a gente foi fazendo mudanças organizacionais ao longo do ano, né? Elas não aconteceram todas em janeiro, né? Como, por exemplo, a criação da equipe de vendas, onde a gente trouxe as primeiras pessoas no finalzinho de 2016, foi montando as equipes ao longo de 2017. Então, a nossa central de vendas, por exemplo, só foi criada em abril, né? Então, ela, no primeiro trimestre, ela não existia. A gente reforçou essa equipe no segundo semestre, em preparação ao vestibular de final de ano, né? Então tem uma curva crescente, mas você já vê uma estabilização ali no segundo semestre, olhando para o terceiro e quarto tri. Então, acho que esse é um pouco o baseline que a gente tem hoje, e a gente está sempre buscando oportunidades de melhoria, mas acho que essa é uma segunda prioridade agora.
Super claro. Obrigado, Gabriel, e parabéns pelo resultado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor João Noronha, do Santander.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Mas o Faloto aqui na parte de despesas, olhando para a parte de marketing, que subiu próximo a 30% no ano a ano, muito em função de abertura de novas unidades. Se a gente for excluir isso, como que você tem visto o comportamento dessa linha? Tem percebido uma maior necessidade de investimento em marketing, dado o cenário competitivo mais apertado?
Olha, a gente tem, na comparação com ano contra ano, tem um efeito importante que é a consolidação das novas unidades. Então, o número absoluto de 16, ele não incluía os 12 meses completos de todas as aquisições. Então, o crescimento absoluto, ele é parcialmente explicado, de novo, porque você está agregando aí um número maior de instituições por mais tempo. Né? Então, é simplesmente esse efeito. De uma forma geral, e aí o segundo grande efeito é, sim, tem um incremento, principalmente no quarto tri, relacionado ao lançamento das novas unidades em praças como, por exemplo, São Paulo. Acho que isso não é um desvio, não é um aumento permanente, né? É arrancada inicial. Tanto é que quando a gente olha para a despesa de marketing, especificamente como percentual da receita, não existe um salto significativo, né? Então, a gente tem tentado balancear bem o que é despesa de marketing, reconhecendo que tem um esforço comercial maior, e buscando cada vez mídias mais eficientes para essa linha. Então, não acho que é um movimento, não é uma tendência, não é um movimento de longo prazo.
Então, ok, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Suzana Salaru, do Itaú.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela pergunta. A nossa pergunta é mais sobre como está sendo a evolução do intake nas novas unidades da São Judas. Se está sendo em linha nesse primeiro ciclo com que vocês imaginavam ou tem alguma surpresa, algum desvio? Essa seria a primeira pergunta. E só retomando um pouquinho a discussão sobre a dinâmica de tickets que a gente deve ter para 2018, já foi comentado que o ambiente competitivo continua duro, mas, por outro lado, a gente tem uma melhora significativa econômica. Se vocês estão vendo algum tipo de arrefecimento vindo desse vetor positivo do cenário top-down mais favorável. Obrigada.
Obrigado, Suzana, pela pergunta. Eu diria, primeiro, sobre a captação das novas unidades, eu acho que a gente ainda está dentro do processo de captação, né, e por isso que a gente tem buscado não dar muitas indicações até que o processo de fato se encerre, e aí a gente divulga o número como um todo. Eu acho que a gente está provavelmente divulgando esse número na primeira semana de abril. O que eu posso dizer é que, assim, todas as unidades começaram as aulas, né, começaram as aulas em meados de fevereiro e início de março, todas elas estão, né, o conjunto da obra está em linha melhor do que a nossa expectativa comparada com os negócios de abertura dessas unidades. Com relação à melhora do ciclo econômico, é até difícil de responder, né? Acho que, de um lado, a gente tem sentido um ambiente um pouco mais favorável, principalmente com relação às expectativas, mas é muito difícil separar o quanto o macro já chegou, de fato, na economia real e quanto isso está afetando a propensão, por exemplo, dos nossos alunos a se matricular. Sobre a ótica competitiva, como eu falei anteriormente, eu acho que o ambiente contínuo é tão duro quanto esteve nos últimos semestres, e a gente vem trabalhando para alterar dentro desse ambiente.
Perfeito. Obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Raul Grego, da Eleven Financial.
Oi, bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu tenho uma dúvida com relação ao plano de expansão das novas unidades para 2019. Quais seriam as regiões que estão sendo mapeadas e um tamanho médio das cidades que vocês buscam abrir e expandir a unidade, e qual seria as marcas também?
Obrigado, Raul, pela pergunta. Como seria usar o detalhe de andamento, a cidade que são as regiões de médio e grande porte, onde as nossas marcas têm presença, lembrando que a marca da UNA já está em Goiás. Né? O grosso dos 80 a 20 estão juntas, município de São Paulo, Grande São Paulo e Estado de São Paulo. Então, nós temos 80 novas interações abertas, e viramos esse momento agora com 7, e a perspectiva é seguir nesse ritmo para 2019 também. Isso aí fora M&A, se tiver algum M&A, a gente vai ver se apela com a nova marca, ancora na região de atuação dela. Então, por enquanto, são as regiões de atuação da Sociesc, são os Judas e Mundo. Ok?
Tá ótimo. Obrigado.
Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao senhor Marcelo Batistella Bueno para suas considerações finais.
Muito obrigado a todos. Minha mensagem final é que estamos aí firmes, disciplinados aí em entregar o plano que eu quero, esperançosos e na expectativa de trabalhar com o nosso plano de ano estratégico, com uma nova ânima que teremos aqui para frente também, que vai casar com esse trabalho que a gente está tendo o privilégio de liderar. Então eu queria também agradecer a todo o time, agradecer às pessoas que tiveram que sair, que tiveram que desligar pela confiança, agradecendo às equipes, alunos, professores, principalmente vocês, os investidores que estão nos apoiando e confiando na nossa companhia. Um grande abraço, obrigado e até mais.
Obrigada. A teleconferência da Ânima está encerrada. Agradecemos a todos pela participação. Tenham um bom dia.